Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o quinto episódio de 2020. E agora que acabou o Australian Open, é hora de voltar para o circuito, ou quase isso, né? Nesse fim de semana tem Fed Cup, então vou fazer desse episódio uma prévia do confronto entre Brasil e Alemanha, e também vou aproveitar que o time brasileiro da Copa Davis foi convocado nessa semana para falar sobre esse Brasil e Austrália que vai rolar lá em Adelaide. A Austrália ainda não convocou o time, mas o Brasil já sabe quem vai e já sabe dos desfalques de Bruno Soares e Marcelo Melo, então eu vou entrar um pouco nesse assunto, explicar melhor os motivos das desistências dos dois mineiros. Mas primeiro vamos de Brasil e Alemanha, confronto rola agora, sexta e sábado, dias 7 e 8 de fevereiro, no Costão do Santinho, em Florianópolis, onde fica a sede da Confederação Brasileira de Tênis. Os jogos começam ao meio-dia na sexta-feira e às 10h30 no sábado, horário de Brasília, e a transmissão é apenas pelo DAZN. Para quem não conhece, o DAZN é uma plataforma de streaming muito parecida com a Netflix, só que só de esporte. Acho que é a comparação mais simples de tentar fazer vocês entenderem. Quem quiser conhecer mais, o site é dazn.com. O serviço deles custa, agora que baixou o preço, R$ 19,90 por mês. Eles oferecem campeonato italiano, campeonato francês, alguns jogos da Premier League, Copa Sul-Americana de Futebol e outras competições, tem luta, outras coisas que vão aparecendo aqui e ali. No tênis, o DAZN pegou a WTA no ano passado, mas a experiência não foi muito boa, não deu muito certo e eles desistiram. Bom, vamos lá. Sobre o confronto, vamos aos times primeiro. O Brasil joga com Gabriela Sé, Carol Meligeni, Teliana Pereira, Luísa Stefani e Laura Pigossi. A Alemanha vem desfalcada, mas tem Laura Sigmund, Tatiana Maria, Annalena Fritzam e Antônia Lotner. É um time B, né? Não dá pra negar. Eles vieram sem Angelique Kerber, sem Julia Görges, que são os números 1 e 2 do país, e também estão sem a Andrea Petkovic, que está lesionada, seria número 4. Mesmo assim, é um time que joga como favorito, muito favorito, eu diria até, e à vontade no Saibro aqui no Brasil. Tanto a Sigmund quanto a Tatiana Maria sabem o que fazer na terra batida, ninguém vai ficar perdido. O sorteio foi hoje, quinta-feira, e a ordem dos jogos é a seguinte. Teliana Pereira faz o primeiro jogo contra a Laura Sigmund e depois a Gabriela Sé enfrenta a Tatiana Maria. No sábado inverte, primeiro a Gabi Sé contra a Sigmund, depois a Teliana contra a Maria, e as duplas fecham o confronto. O Brasil vai de Laura Pigossi e Luísa Stefani, e a Alemanha vai escalar Annalena Fritzson e Antônia Lotner. Primeira coisa a apontar aqui é que a capitã, a Roberta Burzagli, deu preferência à experiência no lugar do ranking. Pelo ranking, a número 3 do Brasil é a Thaisa Pedretti, que não entrou no time. Ela escalou a Carol Meligeni, que é a número 6, mas tem mais experiência de Fed Cup, já jogou mais pelo país, e jogou vários confrontos, ganhou o zonal. Tudo bem, a experiência jogando zonal, ela fez só um qualifier contra a Eslováquia, mas é experiência, é diferente. E isso nem deve afetar tanto o time assim, porque a Carol não está escalada para jogar, e acho que a Thaisa também só jogaria em caso de emergência. Não vejo motivo para drama aí, não. O que me preocupa de leve é que a Teliana vem de uma desistência no W25 de Vero Beach, que ela jogou no fim de janeiro, e ela sempre tem a questão do joelho, que é um problema crônico, em alguns dias dói mais do que em outros. Fora isso, Teliana tem um belo histórico, já foi top 50, mas hoje é outro momento. Ela está com 31, jogando no nível mais baixo. Ela vem jogando W25, tentando sorte em W60, torneios em que ela pega gente que é 300, 400 do mundo. Ela enfrentou pouquíssimas top 200 até no último ano, e não é exatamente uma grande referência para quem precisa encarar duas top 100 em Floripa. E a Gabriela Sé, ela vem de 5 derrotas, que não é nada animador, inclusive 2 por 6-1 e 6-0, uma no quali do Australian Open. Mas dessas 5 aí foram 4 em quadradura, onde o tênis dela não existe nesse nível, sejamos sinceros aqui, né? Com o confronto é no Saibro, dá pra ter alguma pequena esperança. Não que ela vá ser favorita contra a Tatiana Maria no primeiro dia de jogo, mas se tiver calor e ela estiver conseguindo jogar aquela bola pro alto, com spin, fazendo a bola subir, ela tem alguma chance se a Tatiana Maria tiver um dia ruim. É que, puxa, parece que eu tô sendo pessimista aqui, mas a diferença é muito grande. A Gabi não tem muito recurso além dessa bola alta com espinha de troca longa de bola. Então, tudo fica muito mais na base de torcer para que dê certo, para que o adversário esteja num dia ruim, né, do que exatamente achar que a Gabi vai dominar uma partida, controlar, botar a adversária para correr, etc e tal. Não dá para ser patriota a esse nível. Eu acho até que esse jogo da Gabi pode funcionar melhor contra a Sigmund, que oscila mais, né, ela perde mais a paciência. Mas, de novo, a gente precisa lembrar que a diferença de nível é muito grande e talvez jogar em casa com torcida não vá ser o bastante para equiparar as duas equipes. Então, olha, gente, não tem muita coisa mais a dizer. A Alemanha é bem favorita, mesmo com esse time B. Para o Brasil equilibrar o confronto, vai ser preciso acontecer algo excepcional, como alguém está num dia espetacular, a Teliana, né? Ou uma alemã num dia muito ruim, ou alguma lesão, algo do tipo. Em circunstâncias normais, dentro do esperado, a Alemanha ganha isso e avança para a fase final da Fed Cup. Vamos falar de Copa Davis agora? Esse vai ser outro confronto duríssimo. O Brasil vai jogar contra a Austrália lá em Adelaide, dia 6 e 7 de março, quadra dura. Eles ainda não oficializaram a convocação, né, eles australianos, mas o Brasil já sabe quem vai jogar, o Jaime Onsin já anunciou o time. E é o seguinte: Thiago Monteiro, João Menezes, Thiago Wild, Marcelo Demoliné e Felipe Meligeni. Obviamente a gente olha essa lista e se pergunta, né? Cadê os mineiros? Cadê o Bruno Soares? Cadê o Marcelo Melo? Pois é, os dois não aceitaram a convocação, vão descansar e estão fora do time. A justificativa de ambos teve a ver com os Jogos Olímpicos de Tóquio. Na explicação oficial, o Marcelo diz que para conquistar essa medalha olímpica, abre aspas, a preparação tem que ser a melhor possível, o que ficaria difícil devido à complicada logística para participar da Davis na Austrália em meio à gira de torneios pela América do Sul e do Norte. Fecha aspas. O Bruno disse que para eles chegarem entrosados em Tóquio, eles precisam jogar no mínimo dois torneios juntos e, abre aspas, o desgaste físico e mental de ir novamente para a Austrália daqui a um mês seria demais para nós. Fecha aspas. Eu super entendo a questão da logística de voltar para a Austrália agora. Eles acabaram de chegar no Brasil, vão jogar Rio Open, depois Acapulco, que é um 500, e eles teriam que fazer outra viagem longa para a Austrália, adaptar o fuso do horário de lá para fazer um jogo só. E depois voltar, já com o Indian Wells ali perto, precisando se adaptar novamente ao fuso, sendo que são 18 horas de diferença entre Adelaide e a Califórnia, né, onde acontece Indian Wells. É brutal, é realmente puxado para qualquer um, ainda mais para jogar um evento que, né, a Davis, que não dá ponto no ranking, no confronto que muita gente vê como perdido, esse Brasil e Austrália, apesar da Austrália não ter convocado ainda, mas a Austrália tem, já vou falar sobre isso, a Austrália tem muita opção e é favorita de qualquer maneira. O que eu não gosto aqui é de usar os Jogos Olímpicos como argumento. Parece usar uma coisa patriota para querer compensar alguma coisa. E eu digo o seguinte: os dois já jogaram tanto pelo país que eu não vejo que nenhum dos dois tenha obrigação ainda de jogar a Copa Davis já chegando ali, né, na reta para chegar nos 40. É que, infelizmente, o Brasil tem uma safra fraca de tenistas e eles dois ainda são nomes super relevantes, mas não dá para querer que esses caras joguem todas as Davis todos os anos. Eu não vejo problema nenhum em eles não irem para a Austrália. Se eles se entenderam com o Jaime, que é o capitão, tudo ótimo. Aliás, para mim, isso era o mais importante. Porque o Jaime, quando assumiu, ele disse que queria comprometimento. E aí o time inteiro apareceu em Blumenau para um confronto ridículo contra Barbados, que não precisava. Né? O time ganhou, beleza, maravilha, time unido, ok. Agora que é do outro lado do mundo, não tem Bruno e Marcelo. Eu achei que isso podia incomodar o Jaime, mas se todos eles disseram que conversaram e ficou tudo bem, maravilha, tudo ótimo para todo mundo. O importante é que eles conversaram, né? O importante é eles conversarem e entrarem em acordo. Se tá tudo bom para todo mundo, maravilha. A única parte que eu não compro dessa história é usar os Jogos Olímpicos como argumento. O negócio é na última semana de julho, a Davis é na primeira semana de março. Sabe, todo mundo vai tirar o pós-Wimbledon para se preparar para Tóquio. Depois do Wimbledon são duas semanas de jogos, com 5 ATP 250 e só um ATP 500, que é Hamburgo, é no Saibro e vai estar fraquíssimo. Então você quer dizer que dois duplistas, e ainda tem isso, né? A qualidade de duplas é mais leve, tem menos jogos mais curtos, muito menos desgaste do que nas simples. Então, se dizer que dois duplistas deixam de jogar na Austrália em março, que estão pensando em Tóquio em julho, não me convence. Tá? Para mim, os dois estão preocupados mesmo com o Indian Wells, que dá 1.000 pontos, e voltar de Adelaide, aí sim atrapalha. O Bruno já caiu muito no ranking, saiu do top 20, está precisando de ponto. O Marcelo defende 600 pontos porque foi vice-campeão de Indian Wells ano passado. Então é um torneio importante para ambos. E beleza, eu não veria de novo, né? Eu já disse que não vejo problema nenhum nos caras não jogarem lá. Mas eu também não veria problema nenhum se eles chegassem e dissessem: olha, é um torneio importante, e voltar ao Adelaide causaria um prejuízo para nós dois, né? Mas ninguém quis falar isso. Preferiram o discurso dos Jogos Olímpicos e, bom, paciência, né? Acho que podia pelo menos ter falado que os pontos de Indian Wells são importantes para a classificação olímpica, para garantir a vaga, porque é um argumento justo, né? Mas eles foram por outro caminho. Eu não gostei de como a coisa foi feita, de como a justificativa foi dada, mas é a minha opinião. Dito isso, é um confronto duríssimo para pensar em vitória. Ainda que o Thiago Monteiro esteja numa boa fase, vindo de um bom jogo contra o Isner no Australian Open e um título no Challenger de Punta del Este na segunda semana do Australian Open, é realmente animador para ele, mas o time da Austrália tem, em tese, né, muitas opções, como eu estava falando agora há pouco. Só no top 100 eles têm Nick Kyrgios, Alex de Minaur, John Millman, Jordan Thompson, James Duckworth e Alexei Popirin. Para piorar, é ano olímpico, quando muita gente quer jogar para preencher aquela cota lá que existe, supostamente necessária, né, que o jogador precisa de jogar um número mínimo de partidas de Copa Davis para poder atuar na Olimpíada. É balela isso, mas esse é assunto para outro podcast. O regulamento da ITF diz que eles precisam competir, né, pela Davis, defender o país para estar em Tóquio. Mas vamos lá. Supondo que o Kyrgios, vamos imaginar um cenário aqui, supondo que o Kyrgios não queira jogar e que o de Minaur esteja machucado ainda, eles podem escalar Millman, Thompson, Popirin, e ainda seria um time mais forte que o do Brasil. Jogando em casa, contra um time que chega sem uma dupla forte, e aí a Austrália, né, é dona do negócio. E a Austrália ainda pode montar umas 5 duplas ótimas, né? Tem John Pierce, tem Luke Saville, tem Max Purcell, foram bem agora no Australian Open, tem John Patrick Smith. Complica pro lado brasileiro. O lado copo meio cheio da coisa, ou melhor, acho que copo, nesse caso, acho que o copo menos vazio nesse lado, é que vai ser uma chance para colocar o Thiago Wilde para jogar uma partida válida, de repente, ou o Felipe Meligeni para fazer uma estreia sem pressão, sem expectativa de vitória. O mesmo vale para o João Menezes, que já jogou como titular, e até para o Demo, que participou de 2 confrontos, mas só jogou contra a Colômbia e República Dominicana, né? Ok, ele e o Marcelo ganharam do Cabal e do Fará, mas era um jogo que valia pelo zonal, era outra situação, né? Não tinha ponto no ranking, e agora ele indo para a Austrália, ele vai ser o número 1 da dupla, ele vai ter que ancorar o parceiro ali, né? Ele é o cara para dar estabilidade, para dizer o que vai acontecer na quadra. É outro tipo de exigência, é outro tipo de situação para ele, e eu não acho que seja ruim, né? Se a gente está dando confronto como perdido, legal, bota o Demo para isso, porque cedo ou tarde o Bruno e o Marcelo vão parar, né? Os dois já estão além dos 35, então é a hora realmente disso. De qualquer modo, resumindo, é um cenário ruim para o Brasil, mas o quão ruim de verdade a gente só vai saber quando a Austrália divulgar o seu time, quando sair a convocação. Até lá a gente só sabe que o que era já difícil com a dupla titular vai ser mais difícil ainda com uma parceria reserva. Hoje eu fico por aqui, volto na semana que vem, como sempre, torcendo para as meninas na Fed Cup, vamos ver o que acontece nesse fim de semana lá em Floripa, beleza? Abraço!